metas, descarbonização, mitigação, adaptação. Tudo isso parece tão distante da nossa realidade. Como será que o que é decidido lá nas COPs tem impacto no nosso dia a dia? É nessa hora que entram em jogo os governos locais, municipais, empresas e até nós mesmos.
Nos episódios anteriores, explicamos o que são as COPs e o papel do Brasil nas negociações climáticas. Nesse terceiro episódio da série, a Ana Carolina Peliz e eu, Lúcia Miesel, vamos tentar entender como tudo isso que é decidido pelos líderes mundiais tem um impacto nas nossas vidas. E também como as nossas ações podem ajudar a diminuir as emissões globais.
COP26. A RFI entra no clima.
O clima está desregulado.
We're scared for our future.
Notre maison brûle.
Atuação na Amazônia é fundamental.
Beginning of a mass extinction.
Unthinkable and horrific.
El Ártico se está derritiendo três vezes.
Consequência da mudança climática.
COP26.
Peut-être celle de la dernière chance.
It's our time to stand up and take action.
Como a gente já viu, as COPs são eventos internacionais onde metas para lutar contra a crise climática são fixadas. Ok, mas como isso acontece? Na esfera nacional, escolhas como modelo energético, investimentos em inovação e pesquisa são cruciais para diminuir as emissões de um país. No caso do Brasil, o principal é combater o desmatamento. Incentivar uma agricultura sustentável, demarcar terras indígenas, investir em vigilância da Amazônia e do Cerrado são medidas que fazem toda a diferença.
E quando falamos em ações locais, são os governos estaduais e municipais que entram em cena. Eles podem adotar planos climáticos baseados nas metas do país ou algumas vezes até mesmo mais ambiciosas. A gente está falando de investimentos em transportes públicos ou em ciclovias, proteção e criação de áreas verdes, reciclagem do lixo, entre tantos outros exemplos. Mas de acordo com um relatório da organização Disclosure Inside Action, em 2020 apenas 5 estados brasileiros tinham metas de redução de gases de efeito estufa.
Outra peça fundamental são as empresas. Elas podem não apenas reduzir suas próprias emissões, mas no caso brasileiro, elas acabam funcionando como um instrumento de pressão para que o governo cumpra metas e evite puxões de orelhas internacionais, que hoje em dia geram graves prejuízos econômicos. A gente conversou com Marcelo Furtado, facilitador da coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura. É uma entidade que promove práticas sustentáveis junto a mais de 300 empresas, entre elas várias ligadas ao agronegócio, mas também da sociedade civil e acadêmicos.
A ausência do governo federal, não é que sem ele as coisas não vão acontecer. A pergunta que fica é, e a gente fica parado aqui esperando alguma coisa acontecer, ou seguimos com os trabalhos que todos fazemos? E o que está acontecendo? Bom, em primeiro lugar, eu acho que você tem um trabalho muito importante da sociedade civil como um ator importante fazendo a denúncia dos crimes e problemas que estão acontecendo e propondo soluções. Dentro do recorte sociedade civil, eu acho que tem um ponto importantíssimo da gente reconhecer, que é o protagonismo dos indígenas. Na sua própria voz, na sua própria legitimidade. Mudanças climáticas não é uma questão ambiental, é um paradigma de sociedade, onde a gente tem que construir a solução das mudanças climáticas em cima de uma base socialmente justa. E, por fim, eu colocaria o setor privado. O setor privado que está dividido, está claramente dividido, né? Quer dizer, a gente olha, existe hoje o Brasil do retrocesso e o Brasil do futuro.
Mas como a gente já sabe, o grande problema do Brasil são as emissões do desmatamento, geradas principalmente pelo avanço do agronegócio floresta adentro. Como é que se explica, então, que as principais empresas da coalizão que pressiona o governo brasileiro são exatamente as acusadas de causar o problema todo? Olha o que o Marcelo Furtado respondeu.
Para fazer essa conversa, você precisa dos grandes atores envolvidos. Então foram todos convidados. Agora, a condição para você sentar na mesa é você querer fazer a conversa de verdade. Uma vez que a gente acordou alguma coisa, todos se comprometem a implementar isso. a melhor checagem que existe é a própria sociedade estar aí olhando.
Como as pessoas, os consumidores, se preocupam cada vez mais com questões ambientais, principalmente as novas gerações, já faz tempo que empresas, indústrias, ONGs e até governos passaram a adotar estratégias de propaganda enganosa para maquiar os danos que fazem ao meio ambiente. Um mero golpe de marketing para melhorar a imagem. É como aquela loja de roupas que estimula a reciclagem de peças usadas, mas a cada mês chega com mais toneladas de novos produtos à venda, produzidos no outro canto do mundo, em algum país pobre, onde com frequência as regras ambientais para a fabricação são menos rigorosas do que nos países desenvolvidos.
É, isso tem um nome, é greenwashing. O especialista em comunicação ambiental e desenvolvimento sustentável Thierry Libar explica melhor esse paradoxo.
Na verdade, não é apenas um problema das COPs, é um problema de comunicação ambiental muito mais amplo. Temos vários estudos que mostram que as empresas que comunicam mais, que fazem mais publicidade sobre o desenvolvimento sustentável, são também as que têm um impacto ambiental mais alto. Isto é, os que mais falam de meio ambiente são os maiores poluidores, para dizer de maneira simples. Entre 2020 e 2021, na Europa, o recurso ao greenwashing dobrou, principalmente na esfera digital. Percebemos que nas redes sociais o greenwashing explodiu totalmente. Se o greenwashing é na Europa relativamente bem controlado nas mídias tradicionais, na televisão, na imprensa e outros meios, na esfera digital, que concentra agora boa parte da receita publicitária, as regras são pouco aplicadas.
Lá, par contre, les règles étaient très peu appliquées.
É por isso, então, que é importante a gente reduzir o consumo. Pensar que por trás de uma calça nova tem toda uma cadeia de produção que costuma levar à poluição de rios, a mais emissões de gases pelo transporte até aí a sua cidade, quando ela é feita lá do outro lado do mundo, que as roupas usadas nem sempre podem ser recicladas, afinal a indústria usa muitos materiais sintéticos, que no fundo são a base de petróleo, e por aí vai.
Nesse aspecto, tem um fator importante que acaba levando muita gente a deixar a questão ambiental em segundo plano. É o custo dos produtos. Uma roupa que gera menos poluição e emissões quase sempre vai custar mais caro, assim como alimentos sem agrotóxicos, carne mais sustentável, um carro elétrico, poder fazer escolhas que vão pesar mais no bolso, mas são menos prejudiciais ao meio ambiente, acaba sendo um privilégio de poucos.
Mas a gente sempre pode encontrar alternativas, como comprar roupas de segunda mão, tentar consertar as peças quando elas estragam, além, é claro, de ser menos consumistas, comprar menos, mas melhor. Before the storm. Muita gente cansou de esperar e decidiu arregaçar as mangas e agir. São pessoas que, com mudanças no dia a dia, tentam fazer a sua parte. Esse é o caso do fotógrafo e editor de imagens Felipe Paiva. Ele nos conta como adaptou pouco a pouco o seu estilo de vida de uma maneira mais consciente em relação à crise climática.
Ações que eu faço todos os dias, que na verdade foi meio que um hábito, que já não é um grande esforço mais para mim, que é evitar consumir muito. Eu sou uma pessoa que não consumo muito e acabo que, assim, eu não sou de comprar coisas, de consumir coisas, roupa, equipamentos de fotografia e vídeo, que são coisas que eu tenho. Eu acabo usando, assim, por muitos, muitos anos. Uma outra coisa que eu fazia e deixei de fazer era comer carne. Eu fiquei quase 10 anos sem comer carne vermelha e aí estava perdendo muito peso e voltei a comer. Não como muito, evito comer, né? A gente, aqui em casa, a gente até faz, às vezes, uma semana vegana ou vegetariana. A gente tria o lixo aqui em casa. Uma coisa que eu gostaria de fazer mais é gastar menos água. Então, a bicicleta, na verdade, começou nem por causa de uma questão ambiental, assim. Foi, eu pegava transporte público para ir para o trabalho. Aí começou uma greve aqui na França, que o transporte ficou inviável de pegar. Aí depois entrou a pandemia, então eu acabei pegando o hábito de não pegar o transporte público, assim, só quando necessário. E aí eu faço tudo de bicicleta.
As enchentes recentes na Europa, que fizeram centenas de vítimas em um país rico como a Alemanha, ou a crise hídrica atravessada pelo Brasil, que deixou cidades inteiras sem água e com risco de apagão, mostram a nossa fragilidade diante das mudanças climáticas. Ao mesmo tempo, nos sentimos frustrados pela falta de ação dos governantes impotentes para enfrentar um problema que parece gigantesco em relação a nossas possibilidades. A gente parece tão pequeno em relação a tudo isso, né, Lúcia?
Pois é, mas são pequenos gestos que, se a gente multiplica em escala planetária de milhões de pessoas, geram mais consciência desse problema e, no fim das contas, menos emissões. Mas é claro, as adaptações nem sempre são fáceis. Alguns hábitos, como o de comer carne, fazem parte da nossa cultura. Em nível mundial, a produção de carne responde por 14% das emissões de gases de efeito estufa e 48% daquelas geradas só pela agricultura, conforme dados da FAO. O gado é o maior vilão porque é o que mais emite metano, um gás que é ainda mais prejudicial do que o CO2.
Ou seja, aquela história de passar a ficar pelo menos um dia da semana sem carne já faz sim diferença. Na França, por exemplo, um país com forte consciência ambiental, o consumo de carne bovina já caiu 30% desde 1980. No Brasil, o programa Segunda-feira Sem Carne nas escolas públicas, adotado em mais de 100 cidades, gera economias para os cofres públicos e evita milhões de toneladas a mais de gases de efeito estufa. Para se ter uma ideia, uma pessoa que corta alimentos de origem animal uma vez por semana deixa de despejar 14 quilos de CO2 na atmosfera, o que significa uma viagem de 100 quilômetros de carro.
É difícil conciliar essa ansiedade do meio ambiente com a vida moderna, né? Dá para conciliar, eu não sou uma pessoa radical, eu tenho alguns amigos que são bem radicais, assim, requer uma disciplina muito grande, você tem que estar muito disposto, você tem que estar com energia para tornar essas coisas um hábito e fazer parte do seu estilo de vida. É um estilo de vida, né? Que às vezes é difícil você mudar o seu estilo de vida. Vai ser uma coisa que vai mudar de forma gradual, talvez geracional, assim. Demanda muita energia e disciplina. E às vezes as pessoas, sabe, têm a vida delas, o trabalho, o estresse. Tô com filhinha pequena, estamos confinados. E aí acaba que, assim, é uma questão que você pensa, você se preocupa, mas você acaba não agindo ou por falta de energia ou por falta de, às vezes, de oportunidade. Não é fácil, mas eu acho que a tendência, independente da minha geração querer ou não, acho que a tendência é as pessoas se preocuparem cada vez mais com a pegada de carbono, o impacto que cada um tem, pelo menos no Ocidente, né? Não sei no Oriente, porque parece que é um pouco diferente, mas aí não saberia te dizer para falar.
Chegamos ao fim dessa série de podcasts sobre as conferências do clima da ONU. A deste ano já começou e vai até o dia 12 de novembro, na cidade de Glasgow, na Escócia.
COP26, a RFI Entra no Clima, é uma produção de Lúcia Musel e eu, Ana Carolina Pelis, com edição de Elcio Ramalho e produção técnica de Charlie Amadou Si.
Le réchauffement climatique et ses conséquences. Sécheresse, érosion côtière, disparition d'espèces, famine, pauvreté, maladie, exode, migration. Dégloulé, morlé, pourtant n'a ni won, balégi, ni tok, ni kha, balégi, drama goul si dunia, moulé, ni fête sa ou diante nan si jo, pourtant sou nobi,
ndaxte musiba bu ñawé ci ñoon lay gëna metti kon gañi waxtaan war nañu gañi déglu leen ma wax leen la faxa dañu dajé woon waxtaan COP climat wante ba léegi ñu ngi wut solution mu jafe lool si dunia war nañu. Le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps et la plus grande menace pour l'humanité. Peu importe où nous vivons, le climat n'a plus de frontières. Pour une solution globale et solidaire à ce dérèglement mondial, préservons notre environnement et nos ressources naturelles. Consommons et produisons utilement et conciliant développement, qualité de vie et environnement en mettant en avant l'intérêt général de l'humanité.